Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razercast. Eu sou o Luiz Felipe Garden e já te peço, você que está aqui ouvindo, já marca o Razercast ali na sua lista de podcasts favoritos para você não perder nenhum episódio, porque seguindo na nossa série que traz vários jogos e que a gente destrincha, a gente esmerilha e descobre todos os detalhes sobre ele com gente competente, com gente braba, a gente está aqui hoje com grandes nomes do Hearthstone brasileiro. De um lado, representando o Combat Club, o Roma, e do outro, King Venom. E aí, eu vou começar pelo Roma, já falei o nome dele primeiro, né? E aí, Roma, como é que você tá?
Fala, Garden, fala, Venom. Tudo bom, galera? Estamos aqui agora pra falar um pouquinho de Hearthstone aí pra galera da Razer.
E aí, Venoninho, tudo certo, cara? Venoninho que tá sofrendo nessa manhã de segunda-feira, como todos os brasileiros sofrem. Mas ele, em especial, vai ter que puxar aqui grandes informações do cérebro e sem café vai ser difícil, né, Veno?
Bom dia aí a todos, salve Roma, salve Luiz. Cara, de manhã é sempre um desafio, né, mas tamo aí.
É isso aí, guerreiro, cara. Eu devo dizer aqui que pra topar gravar um podcast manhã de segunda-feira, vocês são realmente heróis, então já deixo mais uma vez aqui meu agradecimento. E a gente já vai começar falando de algo muito bacana que aconteceu nessa semana, né? Obviamente sim, esse podcast sai na semana seguinte, então vocês vão ouvir, já vai ter tido uma semaninha de diferença. Mas, pra gente que está aqui nessa segunda-feira, ano passado, tópico super importante, Fled virou Grandmaster nessa semana, né, Roma?
Exatamente, Luiz. Cara, como eu tava comentando com você aqui em off, é o ápice da carreira do jogador de Hearthstone, é virar Grandmaster, realmente é o ponto alto da carreira, e o Fled, muito merecido, conseguiu atingir isso aí nesse fim de semana.
Eu achei um ponto bem interessante, porque a gente já teve um brasileiro, né, no início da Grandmasters, que foi o Haze, só que acabou que ele foi rebaixado, né, depois de duas temporadas. Então a gente ficou um ano aí praticamente sem brasileiro no principal campeonato, né, e agora ter um representante de novo é super importante pro nosso cenário.
Eu tô percebendo, assim, pela forma como vocês falam, eu obviamente não sou um grande conhecedor do cenário competitivo de Hearthstone, mas eu tô percebendo uma similaridade ali com, por exemplo, a Capcom Pro Tour, onde a gente, às vezes, assim, pontualmente você consegue ter um, dois representantes brasileiros no grande campeonato mundial do jogo em questão, que no caso é o Street Fighter V, mas agora a gente tá falando de Hearthstone. É exatamente isso mesmo? O Fled vai representar o Brasil lá fora, Vendo?
Então, ele vai agora jogar um circuito que é os melhores jogadores do mundo, né? E por que que é tão difícil? Porque você tem que passar uma sequência de vários jogos, sabe? De vitórias. Não é simplesmente você chegar lá e tá dentro, né? Você tem que ficar... Ele ficou o ano inteiro competindo, treinando, teve que vencer, sei lá, milhões de partidas pra chegar ali num campeonato final onde ele tinha premiação suficiente pra estar entre os quatro primeiros da Américas pra ele conseguir entrar. E, inclusive, essa temporada agora teve uma coisa um pouco atípica, que foi um jogador da Américas acabar aposentando, que era o ETC. Isso fez com que abrisse uma vaga a mais, e aí que o brasileiro entrou.
Caraca, mas peraí, como que funciona esses campeonatos? Isso aí são etapas ao longo do ano que vão somando pontos?
Vamos primeiro diferenciar só, você apontou a Capcom Cup como um exemplo. Mas,
é a Capcom Pro Tour, na verdade.
É, a Capcom Pro Tour e que leva a Capcom Cup, eventualmente. A gente tem um Mundial de Hearthstone que vai acontecer agora em dezembro, se eu não me engano, não é isso, Venom?
Isso.
A gente tem, e esse Mundial são outros critérios de classificação e tudo mais. O Grandmasters é uma liga inteira que roda aí ao longo do ano, e é como se fosse um Invitational, né? São os melhores jogadores do mundo, aí separados por região, tem o Grandmasters Américas, o Grandmasters Europeu e o Grandmasters Asiático. E eles são convidados, então, a jogar uma liga só deles, só entre eles, e aí rola aí ao longo do ano. Então, e para chegar ao Grandmasters, é curioso o método de classificação, é quem ganhou mais dinheiro em Master Tours, que são os torneios que acontecem ao longo do ano. É um critério válido, porque meio que reflete o quão bem ele foi no torneio, né? A premiação dele em dinheiro vai refletir o quão bem ele foi, chegou no final do ano, a última Master Tour foi ontem, a Master Tour de Madrid, o Venom estava lá narrando, inclusive. E aí, terminada a última Master Tour, avalia-se quem foi que teve mais ganhos ao longo das Master Tour desse ano. E nesse caso, os quatro primeiros colocados aí vão então virar Grand Masters e pro ano que vem competir nessa liga à parte, só entre os Grand Masters. E como o Venom falou, é uma trajetória pesada que foi pro Fled, porque só para jogar as Master Tour você precisa primeiro classificar para uma Master Tour. Então ao longo do ano o Fled precisou classificar para as Master Tour, aí na própria Master Tour ir muito bem em cada uma delas. Foram seis Master Tour esse ano, Venom, é isso?
Foram seis.
Exato, então em seis Master Tour ele precisou ir muito bem em todas elas para que no final do ano o acumulado dele em ganhos, que como eu disse, reflete aí o quão bem ele foi no competitivo de Hearthstone oficial, né, ao longo do ano, garantisse para ele essa vaga no Grand Masters do ano que vem.
Caraca, e pro cara que agora tá querendo, por exemplo, interessado em ver o Fled nesse circuito no ano que vem, como é que vai funcionar? Já a Blizzard já dá notícias ou o formato é o mesmo ao longo dos anos? Como que é?
É, eles têm um contrato, né, que até pelo menos 2021 aí vai ser o mesmo formato que a gente vê hoje. Então, pro ano que vem a gente espera já que não tenha grandes mudanças, a não ser que seja alguma coisa mais técnica, como talvez classificação, pontos, premiação, claro que isso tudo pode alterar. Mas o formato de você precisar classificar numa Master, uma Master Qualify, para depois você ir para uma Master Tour, para você chegar numa Grand Master, para depois você ir pro Mundial, provavelmente não vai ser alterado. Então é um caminho longo e difícil para os jogadores, né? Porque a gente sabe que o Hearthstone tem aquele efeito RNG, que sempre entra em ação. Então, às vezes você tá muito bem, mas tem uns 50% ali que te joga para fora. E daí, aconteceu ontem mesmo, quando a gente tava no torneio, o Gabi, que é um jogador da Europa, ele tava muito bem, tava com grandes chances de acabar indo, chegar nesse nível de ser um Grand Masters. E na Europa, é o cenário mais competitivo. Então, só o primeiro lugar importava para ele no torneio, né? E ele tava lá entre os quatro melhores, mas daí ele teve uma sequência de azar, que se você quiser colocar em percentual, bota em menos de 1%, né, de chance. Ele teve uma sequência que aconteceu no jogo dele e ele perdeu e foi eliminado por causa disso. Então todo o esforço dele para aquela temporada acabou não se pagando, porque ele não conseguiu essa vaga para Grand Master. E hoje no circuito competitivo, ou você está lá, e daí a gente até brinca, né, que o jogador está empregado, porque é o emprego deles, já que é semanal os jogos, ou você não tem uma liga atualmente global para você poder ficar participando, e daí fica difícil o profissional se manter no jogo.
É, essa agenda que o Venom comentou é realmente muito puxada, viu, Luiz? É, a classificação para Master Tour em si, você tem alguns critérios para você poder se classificar, mas o principal deles são as classificatórias, que acontecem seis toda semana, né? Duas na América, duas na Europa e duas na Ásia, não é isso, Venom?
É isso.
Por semana. E aí, cara, esses caras acabam jogando nos três servidores e por conta, assim, obviamente, do horário, ele é muito espaçado, né? Porque o pessoal da Ásia joga quando é um horário bom pra eles lá na Ásia. E o pessoal aqui na América joga quando é bom um horário aqui na América. E aí os caras que estão realmente ali no tryhard e como, não só o Fled, como vários brasileiros aqui, muitos mesmo, eles passam aí o fim de semana, sexta, sábado e domingo, quase que virados, né? 24 horas ali, jogam América, depois jogam Europa, depois jogam Ásia e jogam América de novo, depois, porque no dia seguinte já tem outro, né? Então eles vão com muita sede mesmo, cara, é praticamente um emprego, como o Venom disse, toma, e isso é o de competitivo no fim de semana. Fora que o cara tem que treinar durante a semana ali, né? De segunda até quinta.
Então há um intercâmbio entre as regiões muito mais intenso, né? Pelo que eu tô percebendo. Porque o cara, ele joga circuitos de diversas regiões, então é muito mais...
É, ele quer, na verdade... Difícil, né? Ele quer, na verdade, aumentar as chances dele, né? Porque, como eu disse, essas classificatórias, como ela acontece nas três regiões, ele pode jogar em qualquer uma das regiões, né? Ele não há nada, nenhuma regra que impeça ele de tentar a vaga a partir da classificatória da Ásia. Então, eles jogam, né? E isso é pesado não só em termos de tempo, como eu disse, né? Porque eles precisam aí passar o fim de semana inteiro jogando seis torneios ao todo, dois em cada região, mas como também em termos da coleção deles de cartas, porque as coleções não são intercambiáveis. Então o cara que é competitivo try hard, o cara que é forte mesmo, o cara tem uma coleção na América, uma coleção na Europa e uma coleção na Ásia separadas para poder usar as cartas dele.
Um detalhe importante é... Não, fala aí.
Não, eu só ia comentar também que se o cara classifica cedo, ele não passa por todo esse sufoco, né? Porque você só precisa... É, tem dois jeitos de você classificar para uma das Master Tour, que seria o campeonato que leva você ao ápice, né? Que é a Grandmaster. Que seria você ganhando uma em primeiro lugar, então você só precisa ganhar uma durante aquela temporada para você conseguir a classificação. Você não precisa ficar jogando assim infinitamente, ou você faz 5 vezes top 8.
Caraca, ou você ganha uma ou você faz 5 top 8?
Isso. Se você levar em conta que você tem mais de 30 chances também, né, então...
É, mas top 8 parece fácil, mas são mais de 500 jogadores em cada uma delas, viu, Luiz?
Não, jamais, não parece fácil não, pô. Imagina, o Roma que sabe de jogo de luta. Pô, cara, imagina, cada torneio uma Ivo, tu tem que pegar top 8. Pô, se tu pegar 5 top 8, cara, tu é um monstro.
Exatamente. Daí você filtra um campeonato só com a galera que pega top 8.
Mas falando nisso, né, óbvio que quando você olha grandes jogadores competindo ali semanalmente, durante o fim de semana, o mais alto nível de Hearthstone, você vai pensar assim, em se inspirar nesses caras e... Às vezes, quem sabe, pegar de referência aqueles decks para poder utilizar na tua rankedzinha de cada dia. Mas como o próprio Roma já estava falando em off, isso não é exatamente a coisa mais inteligente a se fazer, né, Roma?
É, às vezes a galera fica, tá vendo ali, tá assistindo, pô, vai até assistir o Grandmasters ano que vem, ali vê o Venom narrando, que o Venom é narrador da Grandmasters também. E vai estar ali vendo o Fled jogando e falando, puta, que legal esses decks do Fled, acho que eu vou pegar eles e vou tentar aqui colocar na minha ranqueada para tentar bons resultados aqui na Ranked também. Que, aliás, é um outro, a gente acabou esquecendo de comentar, é um outro meio de classificar para uma Master Tour. Se você pegar top 16 na sua região, e aí você pegar todos os jogadores da sua região, se você terminar em top 16, você também vai. E, cara, eu diria que, por incrível que pareça, esse é um dos mais difíceis de você conseguir, é um dos jeitos mais complicados. Mas voltando aqui para essa questão, muitas vezes o pessoal fica ali, né? Ah, vou copiar aqui esse deck do Fled, que tá aqui jogando na Grandmasters, e vou tentar colocar na minha ranqueada. E muitas vezes não funciona, né, Venom? O Venom, até porque entende muito aí, narra e joga há muito tempo, pode explicar melhor por que que você pegar um deck que faz parte de uma composição toda não funciona como um deck isolado na ranqueada.
É porque muitas vezes o pessoal que pensa no torneio, ele tá pensando em um alvo específico. Na ladder, você também não consegue saber o que o seu adversário tem. Então fica difícil você tomar algumas decisões de segurar ou não aquele recurso, porque o jogador pode nem ter aquela carta que você tá pensando, né? E tem aquela questão da experiência também. No torneio, por exemplo, tem algumas classes que acabam sendo mais fortes do que outras. Se você tá mirando em alguma coisa específica, você pode colocar algumas classes que jamais veriam o jogo na ladder, né? Assim, no jogo normal do dia a dia, porque você não vai enfrentar repetidamente aquela classe. Mas se você sabe que tem uma classe que todo mundo vai levar no torneio, você pode colocar uma composição de decks específicos pra acabar com ela. E nessa Master Tour, por exemplo, que teve agora, foi exatamente o que Fled fez. Até o pessoal tava brincando que era composição terraplanista. Porque era só deck, entre aspas, zoado. Eram decks que você jamais veria jogando no dia a dia. Mas eles estavam mirando especificamente em ganhar de apenas uma classe que todos os jogadores do torneio estavam levando, praticamente. Então, as chances dele realmente encontrar sempre aquele deck eram altíssimas. Mas na ladder, se você tenta pegar um desses decks aí, você, né, você vai perder, porque daqui a pouco você enfrenta uma sequência de vários decks daquilo que você não tá mirando, e você fala, nossa, que experiência frustrante, esse deck é ruim, mas na verdade é porque ele é feito para campeonatos, né? Na ladder você tem que ter uma visão um pouco diferenciada. Outro ponto que pode acabar impactando também na decisão é o ban. Então, às vezes você monta uma lista onde ela não tem o que a gente chama de tech card, que são... Por exemplo, você vai enfrentar um deck que tem muitas armas, então você coloca algumas quebras de arma, né? Mas no campeonato, de repente, você não precisa dessas cartas de quebra de arma, porque você vai dar um ban na classe que tem armas que te incomoda. E na ladder, você não tem esse ban. Então você vai ter que lidar e você vai ter que aceitar, de repente, derrotas, porque você tá com uma lista que não tá otimizada para a experiência que você tá tendo no dia a dia. Por isso que é sempre bom você ter o discernimento de... Eu vou pegar a lista desse cara, mas eu vou adaptar ela pra minha experiência, pra minha, sabe, porque eu tô vendo e porque eu preciso.
Caraca, cara, isso aí foi denso.
Profundo.
Nossa senhora. Nossa, isso aí foi profundo, hein?
Eu acho que uma coisa que a gente pode tirar disso também, Luiz, e aí eu já vou aproveitar aqui pra fazer um jabá bem colocado.
Faça.
É que muitas vezes a galera só acompanha, o cara só joga ladder ali, só joga ranked, e eles estão perdendo uma fatia muito grande do Hearthstone, que é o cenário competitivo. Então tem todas essas diferenças, você tem que vir com 3 decks ou com 4 decks, depende do formato. Você tem que fazer com que esses decks conversem entre si, porque é a sua composição, ela tem que fazer um sentido entre eles. E aí a hora que você vai pro torneio propriamente dito, você tem que saber qual classe você vai banir, para que você sabe que é uma classe que os seus decks são ruins. Então é uma camada nova que a galera que só joga ali a ranqueada, só joga ladder, nunca experimentou. Então, e cara, as iniciativas que a gente tem hoje no Brasil de competitivo são muito legais, e vou, obviamente, não posso deixar de citar aqui tanto o Combat Club quanto o Venom, né? O Combat Club tem uma liga de Hearthstone constante, né? E a gente deve renovar aí já pro ano que vem. E o Venom também tem a Taça Venoninho, que tá pra acontecer já aí, né, Venom?
Isso, semana que vem a gente vai fazer a 37ª edição. Então já é um campeonato que tá rolando aí há mais de 3 anos, basicamente, né? Então, eu acho que, assim, muita gente no cenário competitivo fica reclamando que... a Blizzard isso, a Blizzard aquilo, ou fica reclamando das condições que a gente tem de restrição, de repente, por estar aqui no Brasil. E fica difícil. Agora, com essa questão da pandemia e tal, os campeonatos estão sendo tudo online, né? Mas antes, esses campeonatos que a gente mencionou que você tinha que classificar... eram internacionais e presenciais. Então você tinha que literalmente ir até, por exemplo, a Tailândia, até a Alemanha, até Taiwan para jogar. E a Blizzard não cobra essa viagem. Então precisa de um patrocinador, precisa de um time, precisa de um patrocínio, um apoio, né? E aí isso acaba dificultando para a galera. Mas eu sinto que muitas vezes também o pessoal fica naquela de só reclamar e não vai atrás para tentar fazer alguma coisa, sabe? Então, a ideia desse campeonato, acredito que tanto o meu quanto o do Roma também, é incentivar, é ir atrás, é se mexer, sabe? É fazer o negócio acontecer.
Existe sempre essa discussão da participação da desenvolvedora, né? Muitas vezes ali é uma decisão que a própria desenvolvedora vai tomar mesmo, de apoiar até certo ponto o torneio. Nem todas as desenvolvedoras vão ser que nem a Riot, ou vão ser que nem a Activision Blizzard no COD lá nos Estados Unidos, no Overwatch League. Que há uma presença muito forte ali naquele tier 1. Às vezes tem uma certa limitação mesmo que já é esperada e decidida por eles e, de fato, não tem o que fazer. Mas aí uma pergunta que talvez caiba nesse caso é... A Blizzard, em termos de torneios... abertos, né? Torneios ali desenvolvidos por terceiros. Como que é? Ela apoia, ela proíbe, ela complica, ela facilita, ela não impede que aconteça, aí tipo não ajuda, mas também não atrapalha. Como é que funciona hoje no cenário local de torneios?
Eu diria que ela apoia, mas tipo, não é um apoio financeiro, sabe? É um apoio mais em termos de divulgação. Mais ou menos é esse o caminho. É tipo, eu vou fazer um post pra você, eu vou compartilhar no meu site, de repente, né? Eu vou colocar no launcher, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que acabam sendo as possibilidades. Agora, financeiramente, eu ainda tô pra ver.
E aí, no final das contas, a gente que organiza esses torneios, né? Tanto a gente no Combat Club, quanto o Venom, a gente acaba correndo atrás de patrocínios, que a gente tem, inclusive, tanto o torneio do Combat Club quanto o torneio do Venom, patrocinados pela Razer aqui, já que a gente tá aqui no podcast da Razer, nada mais justo do que falar isso, de modo que a gente consegue fazer inscrições gratuitas, tanto no Combat Club quanto na Taça Venoninho, e premiação no final, e não só da Razer, como outras coisas também, a gente vai caçando aí tudo que a gente consegue de patrocínio, mas a gente rala bastante aí, Luiz, e o Luiz sabe o quanto a gente atormenta ele, né, eu vivo atormentando o Luiz, cara, patrocina mais uma liga que minha, que o Combat Club
eu
tem...
Eu vivo falando, não é atormento não fala atormento não, porque é com o maior prazer, cara, esse tipo de torneio é interessante falar do lado de quem organiza, né? Então ter vocês aqui pra poder falar isso, porque assim, por muito tempo, antes de entrar na Razer, E vendo como aconteceu com os torneios de Street Fighter e outros esportes menores, eu ficava assim, caramba, mas a desenvolvedora não bota dinheiro, não sei o que, de fato. É interessante que a desenvolvedora coloque dinheiro, mas na ausência dela colocar, o seu torneio, enquanto produto, sabe, como um produto separado, como um torneio, ele precisa ser desenvolvido para ser sustentável também. E que você, mesmo que seja um torneio isolado, cara, que não faça parte de um circuito oficial, ou que não seja apoiado pela desenvolvedora, ele consiga captar patrocínios de fora para que ele funcione, sabe? É o tipo de coisa que eu tô vendo que hoje em dia o pessoal tá aprendendo e tá levando pros torneios para que ele fique sustentável. Cara, o Combat Club agora até teve empresa concorrente, né, o Roma? De periféricos também participando.
Sim.
Acho que foi no do Mortal Kombat, se eu tô lembrando certo. Cara, isso é excelente, sabe? A Razer não perde com isso. Muita gente fica com a, não, não sei o quê, ah, vou brigar. Porque... Não, cara, a Razer não perde com isso, muito pelo contrário, todo mundo ganha. Porque é um cenário que está sendo aberto, está sendo capinado, sabe? Lembra do meme do, ah, quando eu tava aqui, isso aqui era mato? Então, ainda é mato. A gente não deixou de ser, tá todo mundo capinando ainda. Então é importante que todo mundo, desde quem faz o torneio até quem apoia, estejam ali juntos. E você que tá ouvindo... Pode competir também, cara, é de graça. Cara, e ou, experiência competitiva é o tipo de coisa que você não tem por aí tão facilmente, tá ligado? É algo único, é ou não é, Roma?
Não, com certeza, é um outro... Você conhece muita gente, né? Então, primeiro, né, você tem grandes pro players que participam desses torneios todos, tanto do Combat Club quanto lá no Venom. Então, cara, às vezes você, por exemplo, você é fã do Fled aí, que acabou de virar GM, cara, você joga uma liga do Combat Club, uma taça Venoninho, você pode enfrentar o Fled, e cara, olha que orgulho, você vai adicionar ele na lista de amigos, vocês vão fazer uma partida juntos, e você pode, no final da partida, eu falava muito isso no Street Fighter V, né, a gente se conhece dessa época, né, Luiz, quando eu narrava lá o Street Fighter, você pode chegar pra esses caras no final da partida e pede um conselho, cara, fala assim, cara, o que você acha que eu fiz errado, o que eu poderia melhorar na minha composição, o que eu poderia melhorar no meu ban, e eu aposto com quem quiser aqui que qualquer um desses pro players vai ser receptivo com você e vai te dar uns toques. Obviamente você não vai ficar alugando o cara 4 horas seguidas perguntando uma coisa, mas um toque o cara vai te dar, sabe, de falar o que você pode melhorar, o que dá pra você fazer e tudo mais. E fora isso, além de você poder competir com esses caras e jogar junto com esses caras, você vai poder ser narrado por quem narra os grandes jogadores. Então, por exemplo, na Taça Venoninho, você vai ser narrado pelo Venom, se você chegar ali no top 8, no Combat Club. É um pouco menorzinho, mas sou eu ali narrando. Tem o Morph, tem o CCG, tem o Caverna. E a gente faz as narrações também do top 4. E isso também é muito legal. Assim, você vai se assistir depois numa stream, pode levar seus amigos pra torcer no chat. Essa experiência toda do competitivo é muito bacana.
É só pra dar uma completada também, existe a possibilidade real também de você acabar vencendo desses deuses, né, que você assiste, por exemplo, se tratando ainda mais de Hearthstone, né, você tem total chance de vencer um jogador profissional, porque o jogo mesmo, ele tem essa mecânica de dar umas loucuras que podem acontecer, né, então daqui a pouco você pensa assim, nossa, você fica nervoso que vai enfrentar um jogador profissional, mas você pode até acabar ganhando dele. Então tem esse ponto também, que esses campeonatos eles acabam servindo para revelar novos talentos, né? Acho que muitos dos novos jogadores da futura geração que a gente está vendo agora estão vindo a partir desses campeonatos de base, vamos dizer assim, e a partir desses campeonatos o jogador vai pegando a experiência, que nem o Roma falou ali, de jogar o competitivo, de ficar menos nervoso, de trabalhar o psicológico. Porque é muito diferente quando você é transmitido num campeonato, quando você está jogando num campeonato, do que você jogar ali na sua casa, de boa, sem pressão, né? Ainda mais você pensa, por exemplo, quando vai pro presencial. Aí, pro presencial, o cara tem que ter anos de experiência e um psicológico muito bem preparado, né? A gente que... Eu, quando jogo um jogo importante, por exemplo, eu já fico tremendo e suando frio, né? Então, você imagina quando o cara tem a vida dele em jogo, que nem eu falei... E muitas vezes a gente consegue ver na câmera, porque muitas vezes esses campeonatos maiores têm câmera, a reação dos jogadores. Então a gente consegue ver o jogador tiltando, a gente consegue ver o jogador às vezes, como a gente chama, de gelo, né? O cara não esboça nenhuma reação, não importa o que aconteça. Então tem toda essa emoção também que acaba entrando em jogo.
Só não seja deselegante, pelo amor de Deus. E se você ganhar de um pro player, não vai sair fazendo festa no Twitter. Cara, você só ganhou uma partida. Muito legal, e é uma emoção realmente que eu concordo. Mas não adianta você tirar um print e falar assim, olha aí, ganhei do fulano. Não, cara, seja elegante, por favor.
Comemora, né? Mas comemora ali suavinho.
Tem,
né,
que ser um bom vencedor também, né? Assim como tem que ser um bom perdedor. Nada de rage, nada de tiltar, porque faz parte do jogo, né? E que nem você falou, é uma série, não vai definir, tipo, a vida de ninguém ali, de quem é melhor ou quem é pior.
Uma parada interessante é que isso aí é um outro caminho também, cara, pra você experimentar o jogo de forma diferente. Como o Roma já tinha falado lá atrás, cara, você, às vezes, jogando só a ladder, você tá sendo uma parte pequena do jogo. E você pode aproveitar muito mais, cara. Você vai entrar num universo totalmente diferente e com certeza vai tirar lições daí também. E vai ver que o jogo pode ser aproveitado de outras formas. E no fim das contas, cara, quem ganha é você, que vai estar lá interagindo com uma outra galera que também gosta muito do jogo e vai poder curtir junto com você. Cara, é sucesso. Campeonato é alegria, a gente aprova,
é
ou não é?
É isso aí.
Maravilha.
Show de bola, show de bola. E olha, é óbvio que eu vou falar aqui novamente. Acompanhem Combat Club e King Venom. Participem dos torneios, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E com esses caras aqui, eu tenho certeza que você vai aproveitar ao máximo todas as coisas boas que o Hearthstone pode nos proporcionar. E para deixar aí um salve final, começando pelo Roma e na sequência Venom.
Valeu, galera, muito obrigado. Obrigado, Luiz. A ideia da gente gravar esse podcast saiu de um dia que eu tava ali batendo papo com o Luiz sobre o cenário competitivo, e ele falou, pô, conhece o Venom? Falei, conheço de trocar, lógico, conheço de assistir, né?
Conhece narrador, de jogar Among.
Não, hoje também, inclusive, de jogar Among, que é o grande jogo que todo mundo na comunidade de Hearthstone joga, muito mais do que Hearthstone propriamente dito. Mas eu falei que é lógico que eu conhecia, afinal de contas, Venom, narrador oficial da Blizzard, narra GM, narra MT, narra tudo isso, mas eu não tinha muito contato diretamente com Venom, e o Luiz falou, não, peraí que nós vamos botar um campeonato, vamos botar um podcast aí pra gente gravar, quero botar vocês dois, eu conheço já o Luiz há bem mais tempo, antes de eu começar a jogar Hearthstone, eu já conheci o Luiz da cena de Fighting Games, que é da onde eu venho originalmente, né? E, cara, muito obrigado, Luiz, por essa oportunidade de me chamar aqui para falar dessa minha grande paixão hoje, que é o Hearthstone, que eu vivo esse negócio quase que 24 horas por dia do meu dia. E ansioso aí para, quem sabe, a gente talvez juntar a pauta aí para fazer um segundo episódio mais para frente.
Sem sombra de dúvidas. E agora, com a palavra, Venom King Venom.
É isso, pessoal. Eu agradeço a presença e o convite, né? Roma e Luiz aí, maravilhosos. Acho que um podcast de Hearthstone é importante. A gente precisa de mais material assim, né? Tem muita coisa pra gente falar, seja sobre competitivo, casual, zoeiras ou coisas importantes. Eu acho que esse vai ser um tópico que a gente consegue explorar bastante aí. E é isso. Quem quiser acompanhar meu trabalho é @KingVenomStream em todas as redes sociais.
É isso aí. E já deixo aqui claro a informação de que teremos um episódio 2 de Hearthstone.
Opa.
Já estão intimados King Venom e Roma.
Maravilha.
É assim como a gente está tendo episódio 2, 3 de vários outros jogos também. Então, se você gosta de jogo de luta, se você gosta de Magic, se você quer saber quais foram os piores jogos da história, a gente já fez podcast disso também. Então, meus amigos, acompanhem o Razercast, vocês vão adorar. E se você me ouviu até aqui, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!